UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está aqui no Conexões pela Rádio UFMG Educativa, o Conexões que traz sempre cultura, ciência e cidadania pelas ondas do rádio, todas de segunda a sexta, né, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E olha só, se o mundo sempre foi bastante desigual, piorou em 2016, foi isso que apontou um relatório produzido pela Oxfam, ONG presente em muitos países e que desenvolve diversas campanhas e programas que procuram promover a justiça, a igualdade e garantia de direitos das sociedades. Intitulado Uma Economia para 99%, o texto levanta dados que demonstram como, no mundo todo, o crescimento econômico serviu para alimentar a riqueza de poucos e agravar os quadros de pobreza em populações vulneráveis. Um dos mais alarmantes dados é de que, em 2016, os 8 homens mais ricos do mundo detiveram a renda de 50% da população mais pobre. Para a gente falar sobre esse cenário crítico no mundo, também no Brasil, vamos conversar agora com a professora do Departamento de Sociologia da UFMG, Daniele Cireno Fernandes, que é também coordenadora do Centro de Capacitação e Pesquisa em Programas Sociais da UFMG. Muito bom dia, professora Daniele, seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Oi, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite de estar aqui falando sobre um assunto que é minha área de pesquisa. Uhum. E, de fato, esse relatório trouxe um impacto muito grande para todos nós pesquisadores e também para as pessoas do senso comum, né? Uhum. A concentração de renda parece que ela cresceu exorbitantemente de 1945 para cá. E quando a gente fala em concentração de renda, sempre os mais excluídos é que são os mais atingidos, né?
Uhum. Então, professora, para a gente começar nossa conversa, eu já queria entender melhor essa afirmação do relatório da Oxfam, né, que fala que as 8 pessoas mais ricas possuem a riqueza de 50% da população mais pobre do mundo. O que, que isso significa, professora?
Olha, quando nós trabalhamos com dados de desigualdade social, é muito comum, é quase que assim, uma metodologia bem difundida, da gente dividir as pessoas pelo percentil da renda. Então, a gente divide em 5 grupos, é o mais comum, onde a gente coloca nos 20% mais ricos, depois, em seguida, vem um quintil, o segundo quintil, o terceiro quintil, e o último quintil, lá de baixo, seria os 20% mais pobres. No caso desse relatório, aí a gente sempre compara, sempre os analistas e tudo, a gente compara os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. Uhum. Então a gente vê não apenas a parte da renda nominal, mas também principalmente o padrão de consumo, porque a renda não necessariamente traduz em consumo. Esse relatório, ele usou uma nova metodologia possível recentemente, que é atribuir ao nível do indivíduo. Então o que acontece? Ou seja, a quantidade de renda que 8 pessoas das mais ricas do mundo, isso tem uma lista no mundo inteiro, né? Quais são as 8 pessoas mais ricas do mundo, elas concentram 50% desse grupo que está lá embaixo. Então é como se somasse 20% de toda a população do mundo, qual é a renda individual de cada um desses 20%, digamos que dê, não sei, vou dar um chute aqui, 1 bilhão, e metade desse 1 bilhão, essas 8 pessoas têm, uhum, eles também concentram 1 bilhão. Então, enquanto 20% de toda a população mundial distribui essa quantidade, apenas 8 pessoas também detêm esse mesmo valor.
Uhum. E aí, professora, quais são as consequências aí da desigualdade? Antes da gente entender, né, como que a gente chega nisso, quais são as consequências desse número aí, professora?
Olha, as consequências são as que a gente vem vendo ao longo das últimas décadas, né? Sempre uma população miserável, excluída, tão denunciada na década de 70, principalmente na década de 80, boa parte da população do continente africano, uma parte da população do continente asiático e boa parte do continente americano, que no caso concentra-se mais na América Latina de uma maneira geral, né? Mas principalmente uma partezinha da América Central e a América Latina, né? Sendo a África, a América Latina, onde se concentram os maiores bolsões de pobreza, infelizmente. Uhum. o que a gente vê é essa aberração de desigualdade, né, versus um padrão de consumo completamente incompatível com o resto do mundo, né? Uhum. É, isso é bem diferente da gente observar o que houve no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Eu estou trazendo esse tópico, o que é que houve pós-Segunda Guerra Mundial, sim, porque não existe distribuição de riqueza sem intervenção. Isso, uhum, não existe. Seja ela do ponto de vista socialista, revolucionário, como ocorreu na Rússia, em, okay, Cuba e em outros países, na Coreia do Norte, uhum, seja do ponto de vista capitalista, através da social-democracia, que foi tão difundido pós-Segunda Guerra Mundial pelo Plano Marshall. Os Estados Unidos conduziu, né, o Plano Marshall e reconstruiu toda a Europa, mas já sugerindo uma grande intervenção para que o estado do bem-estar social fosse estabelecido, né? Naquele momento, a intervenção foi feita. A Europa, a gente sabe hoje, boa parte da Europa, a Itália foi a última a se juntar, Itália e Portugal, hoje tem padrões de desigualdade bem baixos. Não foi feita porque lá o capitalismo era legal e hoje ele não é mais legal. Foi feito sob a ameaça do comunismo, né, que, uhum, se instalou em toda a Rússia, né, a União Soviética, a Rússia e depois, logo em seguida, os outros países que foram sendo agregados, depois o Vietnã e logo depois a Coreia. Então havia uma ameaça absurda, sim, do capitalismo deixar de existir. Então houve, o que é que ameaça o capitalismo deixar de existir? A desigualdade. As pessoas lutam, supostamente, nessas revoluções, clamando mais igualdade, né? Uhum. Então, a intervenção do mundo, digamos assim, rico, sobre o mundo que estava se construindo naquele momento, principalmente a Europa, que foi totalmente as suas economias foram totalmente distribuídas, foi uma grande intervenção econômica. Assim que foi feito. Da mesma forma, os tigres asiáticos surgiram sob a ameaça de uma Ásia que não cansa de mostrar que ela consegue ficar dentro do regime comunista, ou seja, a China, a Coreia e o Vietnã, e outros pequenos partes que estão por ali agregados. Depois desse período, depois que a ameaça comunista ficou mais ou menos tranquila, o capitalismo cresceu desenfreadamente. Sem a intervenção não tem como, sem intervir, sem o Robin Hood tirar dos ricos para distribuir para os pobres, taxar, não tem como.
E aí, pensando hoje, professor, mesmo com essa tamanha desigualdade, o capitalismo não está ameaçado, né?
Não, ele está cada vez mais fortalecido. Veja a eleição americana. Uhum. Veja a eleição que está para ocorrer agora na França. Pela primeira vez em décadas, a França vai eleger a extrema-direita, provavelmente. Está mais do que fortalecido.
Uhum. E então...
Eu digo capitalismo liberal, porque a social-democracia é capitalismo legítimo. Mas lá existe uma intervenção. Uhum. As grandes fortunas são altamente taxadas. E a população mais carente tem acesso a benefícios sociais. Né?
Uhum. E era isso mesmo que eu ia te perguntar, professora. Esse ressurgimento aí do discurso da extrema-direita, então, tem a ver com esse aumento da desigualdade, esse reforço aí da desigualdade?
Eu acho que como é que eu poderia colocar isso? Eu acho que de 2007, 2008 para cá, quando houve aquele problema na Bolsa de Valores americana mais uma vez e os Estados Unidos estava sob a égide de um bocado de papel podre sendo vendido e, obviamente, quando foram se liquidar esses papéis, não existia, houve a quebra da boa parte da economia da Europa. Naquele, uhum, momento era um momento específico de traçar novas linhas, nossa, de regulação do capitalismo, uhum, do ponto de vista internacional. Veio a globalização, e a globalização ela termina naquele momento. A grande cooperação internacional de um capitalismo que dividia a produção, mesmo que de forma desigual, mesmo que os países mais industrializados participassem, sempre ficasse com a maior parte da fatia do bolo da produção. Por exemplo, um tênis Nike, ele era produzido na Indonésia, as mulheres trancadas dentro de galpões costurando. Os Estados Unidos levavam o quê? Todos os royalties da marca Nike. Mas naquele momento existia mais ou menos existia fortemente, não mais ou menos, já um padrão de globalização estabelecido, né? Com a quebra da bolsa, da bolsa dos Estados Unidos, mais uma vez, assim, a quebra internacional, eu acho que esse padrão ficou fortemente ameaçado. E era aquele momento, e houve muitas reclamações, para que naquele momento se fizesse uma contabilidade internacional e que se controlasse, mas dentro dessa contabilidade internacional, com transparência, fosse colocado também padrões de intervenção buscando a igualdade social. Essa segunda parte ficou fora.
Uhum.
Completamente fora da discussão. Né? Tá bem desenfreado. E o que eu acho pior nessa novo modelo de capitalismo é que cada vez mais a gente se afasta da produção atrelada ao capital físico e associada a um capital financeiro. Ou seja, isso leva necessariamente a muita desigualdade, a muita exclusão, porque capital financeiro não emprega ninguém. Uhum. A realidade é essa. Enquanto o capitalismo mais associado à produção do capital físico, a bens de consumo, ele gera muito emprego, né? E o emprego, por natureza, ele já contribui, em parte, para a melhoria de vida das pessoas, né?
Uhum. E aí, professora, a gente poderia pensar, existe aí uma economia que funciona para todas as pessoas?
Não, de forma nenhuma. Bom, depende do que você chama funciona,
uhum.
Né? É, se você pensa do ponto de vista do, digamos assim, da... Se você pensa do ponto de vista da teoria marxista ortodoxa, que a gente pode dizer? Essa parte excluída, ela faz parte, digamos assim, da lógica capitalista de uma maneira geral, né? Sem essa parte excluída, a concentração, ela não seria tão grande. Então, o lupo proletariado, nas palavras de Karl Marx, eles fazem parte de um exército de reserva que mantém o mercado de trabalho com valores bem baixos. Então, sempre quando você tem uma exclusão muito grande, a concentração é sempre maior e beneficia quem está no topo, né? Quem está no topo da exploração. Essa é a visão geral, digamos assim, da teoria marxista, sociológica, econômica. Né?
Uhum.
Do outro lado tem a economia neoclássica que diz, não, na realidade isso é momentâneo, isso é uma falha de mercado, na realidade todos os capitalistas eles vão sempre precisar de cada vez mais pessoas que consumam e manter o desemprego não é bom,
uhum,
para essas pessoas. É uma disputa, digamos assim, de visões de mundo, né?
Uhum.
Dentro da economia.
Professor, o assunto é muito importante, muito interessante, mas infelizmente a gente tem um tempo aqui na rádio, né? Então, para finalizar, gostaria de trazer um pouco isso para o Brasil. Quando a gente pensa no Brasil, essa proporção de oito pessoas aí detendo a riqueza de metade metade da riqueza da população mais pobre, e essa proporção se mantém no Brasil também, professora?
Olha, lembra da metodologia que eu te falei no início?
Uhum.
Que é você comparar as pessoas lá no topo, digamos, eu estou sugerindo a ideia de 20%.
Sim.
Lá no topo, o 20% dos brasileiros que detêm mais riquezas contra os 20% que detêm menos riqueza, seja salário, comparando salário, mais propriedade, herança, essa coisa.
Uhum.
Estou falando capital líquido também, né? O que eles declaram.
Ah, tá. Sim.
Essa distância é um coeficiente mais comum que a gente tem para reportar desigualdade no mundo. O Brasil, até hoje, encabeça a lista dos 10 países mais desiguais do mundo. O Brasil compara-se a Botsuana, a países que a gente não pode nem falar que tem um capitalismo estabelecido, que tem uma industrialização, aspas, estabelecida, que tem uma economia que se pode... como é que a gente pode dizer? Uma economia que se pode... ter segurança nela. E o Brasil é um país, é a oitava economia do mundo, né? A gente tem toda a parte de produção científica, técnica, e toda a parte de produção PIB brasileira é exorbitantemente alta. A gente ganha em várias áreas de produção de indústria e produção de patentes, estamos correndo atrás aí, é incompatível. O nível de desigualdade social no Brasil é incompatível com a economia que ele representa no mundo.
Certo. Professora Daniele Sereno, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Obrigado pelas suas informações e conte sempre aqui com a gente, tá bom, professora?
Tá, joia. Obrigada.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.
Aí essa foi Daniele Sereno, professora do Departamento de Sociologia da UFMG, coordenadora do Centro de Capacitação e Pesquisa em Programas Sociais aqui da UFMG também, tá bom? Falamos sobre o relatório Uma Economia para 99%, produzido pela ONG Oxfam, que em diversos países participa da luta pela igualdade e justiça sociais. O relatório está sendo apresentado no Fórum Econômico Mundial, que começou ontem, lá em Davos, na Suíça. A discussão do problema da desigualdade global está muito bem fundamentada nesse relatório, que traz vários dados que mostram como, no último ano, o processo de concentração da riqueza global se acentuou. Você pode acessar o relatório, ficar por dentro do assunto no site do Oxfam Brasil, tá? Se quiser ir arriscar no inglês, também pode ir no oxfam.org, mas ó, www.oxfam.org.br, Oxfam, O-X-F-A-M, oxfam.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.